Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da Rádio UEL-FM. Está começando a edição 588 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Hoje é terça-feira, 19 de abril, em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 13 graus, podendo chegar a 26. Confira os destaques de hoje. O UEL acaba de divulgar lista de aprovados em primeira convocação no vestibular 2022. Daqui a pouco, os detalhes com a coordenadora de processos seletivos, Sandra Garcia. Governo e UEL disponibilizam serviço de telesaúde para as universidades estaduais. O aplicativo visa reunir dados para controle da Covid-19 nos municípios onde estão localizados os campus universitários. Conheça os primeiros sintomas do transtorno do espectro autista na coluna Saúde, cuidados que valem uma vida. Santiago não está entre os destinos mais econômicos da América do Sul, mas se a capital chilena está nos seus planos de viagem, confira 7 atrativos gratuitos com Silvia Oliveira na coluna Matraqueando. Ciclo intercultural reduz evasão de estudantes indígenas na UEL. Levantamento aponta que desistência caiu de 51% para 9,4% nos últimos 8 anos. Ingresso específico completa 20 anos e a universidade forma hoje o 22º indígena. Coordenador da articulação dos estudantes indígenas da UEL comenta desafios e enfrentamentos necessários. E Comissão Universidade para os Índios, a CUIA, aponta reivindicações para a próxima administração. E Moacir Medri lança seu 5º livro hoje no Sesc Cadeião. E nós vamos sortear um exemplar do romance Vitória.
Vestibular da UEL.
O UEL divulga hoje a primeira convocação do vestibular 2022. Já está disponível no site da COPS a lista dos aprovados na primeira chamada do vestibular 2022. Confira em www.cops.uel.br. A partir das 2 horas da tarde de hoje até o dia 26 de abril, os alunos aprovados devem fazer a pré-matrícula através do portal do estudante, no site da Prograde, uel.br/prograde. Sandra Garcia, coordenadora da COPS, explica o processo de pré-matrícula.
É preciso ficar atento, né, à documentação que é exigida pela Prograde. No edital que faz a convocação dos estudantes, lá consta todos os documentos que o candidato deve ter para iniciar o processo de pré-matrícula. É também preciso lembrar que no manual do candidato, todas as informações já estavam disponíveis desde quando o candidato fez as inscrições.
Os candidatos que não forem aprovados na primeira convocação têm até o dia 26 de abril para manifestar interesse pela vaga. O objetivo é garantir o nome nas demais chamadas do vestibular, conforme prevê o edital.
O candidato aprovado, mas não convocado nessa primeira chamada, ele deverá ficar atento primeiro às próximas chamadas e, inicialmente, ele já tem que fazer o aceite de permanência na lista de espera, porque as próximas convocações serão realizadas a partir da lista de espera.
No dia 28 de abril, às 2 horas da tarde, será divulgada a relação dos candidatos que declararam interesse na lista de espera. E no dia 5 de maio, a partir do meio-dia, a segunda convocação dos aprovados. Sandra Garcia também comenta sobre as vagas remanescentes, que serão preenchidas através do SISU, após todas as chamadas do vestibular, e são direcionadas para aqueles que fizeram a prova do Enem.
Em relação às vagas remanescentes, ela só ocorre após todas as chamadas do vestibular. Então, conforme a lista de espera não tiver mais candidatos para serem convocados em determinado curso, então essas vagas elas vão então para as vagas que nós chamamos de remanescentes. Quem pode concorrer às vagas remanescentes são os candidatos que fizeram a prova do Enem. Então, com a nota do Enem, ele poderá então ser classificado dentre as vagas remanescentes.
Sandra tem ainda um recado importante para todos aqueles aprovados no vestibular e que precisam comprovar a documentação.
Primeiro, a gente gostaria de dar parabéns a todos os estudantes convocados, né, e aprovados no vestibular da UEL. Não esqueçam de fazer a pré-matrícula, que é muito importante. Os candidatos com vagas, concorrer com vagas de cotas, tem que ficar atento também. A PROGRAD solicita, né, marcar as entrevistas, entregar o documento correto, comprove isso. A mesma coisa para a reserva de vaga de pessoas com deficiência. Ele também deverá entregar uma documentação para ser analisada por uma comissão. Então, acho que agora, a partir de hoje, todos os que já foram convocados devem estar bem atentos com os prazos que a UEL tem para que ele consolide, né, a sua pré-matrícula. Aqueles que não efetivarem a pré-matrícula, ou que não comprovarem que estudaram em escola pública, que são negros, ou que sejam pessoas com deficiência, essas vagas elas retornam para a lista. Então, é preciso ficar bem atento a tudo que é solicitado, marcar a entrevista para que essa matrícula a pré-matrícula possa ser, então, concretizada.
Neste momento, a Folha de Londrina, em parceria com a UEL e colégios da cidade, promovem a Folha Vestiba Fest, no aterro do Lago Igapó 2, na zona sul de Londrina. Os vestibulandos receberam agora há pouco a lista oficial de aprovados. A tradicional festa é realizada há cerca de 15 anos. Neste ano, a comemoração iniciou às 10 horas da manhã, com a animação de um DJ.
Vestibular da UEL.
Fique atento ao calendário. O resultado da primeira convocação do vestibular 2022 da UEL já está disponível no site da COPES. A partir das 2 horas da tarde de hoje, até o dia 26 de abril, os alunos aprovados devem fazer a pré-matrícula no portal do estudante. É necessário também fazer a postagem de documentos acadêmicos e pessoais junto à PROGRADE até o dia 27 de abril. Os estudantes aprovados podem conferir as notas por meio do boletim de desempenho do candidato, já disponível no site da COPES. Os alunos que não foram convocados devem manifestar interesse na vaga até o dia 26 de abril. No dia 28, será divulgada a relação dos candidatos que declararam interesse na lista de espera. E no dia 5 de maio, a partir do meio-dia, a segunda convocação dos aprovados. Cauana Cardoso para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.
Estudantes, professores e profissionais das universidades estaduais do Paraná que apresentem síndromes gripais ou sintomas da Covid-19 já podem instalar e efetuar o cadastro no aplicativo Saúde Online Paraná do Governo do Estado. O agendamento de consultas pelo Serviço de Telesaúde estará disponível a partir da próxima sexta, dia 22. O aplicativo é gratuito para os sistemas operacionais Android e iOS. A medida tem como objetivo reunir dados epidemiológicos para contribuir com o controle do novo coronavírus nos municípios onde estão localizados os campos universitários, principalmente depois do retorno das aulas e demais atividades presenciais nas instituições. O serviço também inclui o acolhimento psicológico para toda a comunidade acadêmica. Nesta fase, o aplicativo integra um novo projeto de extensão da UEL, que inicialmente reúne 20 bolsistas entre médicos e psicólogos profissionais, além de estudantes de graduação das áreas da saúde e de tecnologia da informação. A ação do governo conta ainda com a parceria da Fundação Araucária de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico. A UEL já vem atuando na área de telesaúde por meio de vários projetos vinculados ao Centro de Ciências da Saúde e ao Hospital Universitário. Lançado no início da pandemia do novo coronavírus, em abril de 2020 e atualizado em novembro do mesmo ano, o serviço de telesaúde foi essencial como medida de enfrentamento à Covid-19 e acompanhamento clínico de pacientes com a doença aqui no Paraná. O aplicativo contribui para desafogar unidades de saúde nos vários municípios e evitar aglomerações e deslocamentos de pessoas. Em 18 meses, a plataforma contabilizou mais de 40 mil atendimentos, entre consultas médicas, de enfermagem e acolhimentos psicológicos. O aplicativo Saúde Online Paraná está disponível na Play Store e na Apple Store. Os agendamentos de teleconsulta podem ser feitos a partir da próxima sexta-feira, 22 de abril, com informações da Agência Estadual de Notícias. Livro aborda a história de Londrina da perspectiva dos sujeitos que não estavam nas instâncias de poder. Excluídos do café, planejamento urbano e conflitos sociais em Londrina nas décadas de 1950 e 1960, é a publicação da Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina, em destaque esta semana na Revista do Meio Dia. Por meio desta parceria, a Eduel presenteia você, ouvinte, com e-books. A obra em destaque esta semana evidencia pobreza, marginalidade, prostituição, conflitos políticos e sociais que permearam a era do café, além de disputas pela ocupação, ordenamento e planejamento do solo urbano. O autor, Éder Cristiano de Souza, é professor adjunto da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, e docente permanente do mestrado em História Social da UEL. Éder comenta a obra.
A obra, eu considero que é uma contribuição para entender um pouco mais sobre a história de Londrina. Ela se chama Excluídos do Café, porque, de alguma forma, eu abordo sujeitos, abordo indivíduos e histórias de pessoas que não são comumente mencionadas aí na história de Londrina, em razão de haver uma certa memória oficial aí em torno da Era de Ouro do Café e da Era dos Pioneiros, da desbravamento da cidade. Então, existe toda uma memória sobre a formação de Londrina, a presença dos ingleses e depois o pioneirismo, a cafeicultura. E essa história ela é um pouco elitizada, então por isso eu escolhi o título Excluídos do Café para falar de uma história vista de baixo. Esse é um termo muito comum na universidade, a história vista de baixo é quando a gente trabalha com outros sujeitos que não aqueles que estão na liderança, nos cargos de poder ou na alta classe. Então essa seria a obra, né? Ela trata de um resgate dessa história com foco no planejamento urbano. Então eu estudo leis e debates sobre o planejamento da cidade e também depois acompanho a trajetória aí de grupos sociais e a formação dos espaços periféricos da cidade. Eu vou tentando mostrar como havia todo um debate sobre o planejamento da cidade como uma cidade modelo, como uma cidade progressista, uma cidade avançada, moderna, e depois como esse debate vai se esfriando, né? Vai se tornando menos relevante, principalmente nas políticas públicas, que começam a se ocupar mais de questões como déficit habitacional, como a pobreza, como várias questões mais cotidianas, né? Mais, vamos dizer, pragmáticas e menos idealizadas.
Éder Cristiano de Souza, autor de Excluídos do Café, Planejamento Urbano e Conflitos Sociais em Londrina nas décadas de 1950 e 1960, publicado pela Eduel. A versão digital do livro custa R$ 33. Nós temos e-books para você que ligar agora para o 3348-5025. 3348-5025, você liga, deixa seu nome que entraremos em contato para passar as coordenadas de acesso ao livro.
A UEL e você. Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Olá, ouvintes da Rádio UFM. Eu sou Priscila Maestro, médica psiquiatra, e o tema da coluna de hoje é o autismo, ou transtorno do espectro autista. Na minha última participação aqui na coluna, eu trouxe algumas informações sobre o autismo, como a importância do diagnóstico precoce e do tratamento multiprofissional. Na coluna de hoje, eu quero falar mais sobre esse tema. O autismo afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. E para as famílias, descobrir esse diagnóstico nem sempre é fácil. Muitas vezes os pais ficam perdidos. Quais são os próximos passos do tratamento? Primeiro, é importante conhecer sobre a doença, aprender sobre os sintomas e as fases do tratamento e do desenvolvimento da criança. Descobrir o que desencadeia algumas crises e o que piora os sintomas, o que funciona para o tratamento e o controle das dificuldades é muito importante. Uma dúvida comum: a partir de qual idade é possível fazer o diagnóstico do autismo? Os sinais podem ser observados já nos primeiros meses de vida. E ao diagnosticar precocemente, o tratamento pode começar e a estimulação do desenvolvimento também. Alguns sinais de alerta do autismo incluem a criança não fazer contato visual, não se envolver em brincadeiras, evitar o contato físico, repetição de algumas palavras e ações. Essas crianças não lidam bem com mudanças na rotina, possuem até uma indiferença afetiva e dificuldade em entender e manifestar as emoções. Outros sintomas incluem uma deficiência na comunicação e na linguagem e comportamentos repetitivos e restritos, como um apego excessivo a alguns objetos específicos, por exemplo. E é claro, a partir de qualquer desconfiança, o ideal é sempre buscar um especialista. Eu finalizo por aqui lembrando que é a falta de informação e o preconceito ou estigma com relação às doenças mentais que atrasam o diagnóstico e impedem o tratamento. Busque sempre ajuda, um grande abraço e até a próxima.
Saúde, cuidados que valem uma vida. Matraqueando, sua viagem com economia inteligente.
Santiago é um destino tão procurado pelos brasileiros que até já fiz uma coluna especial com um roteiro de 5 dias para você desbravar a cidade com economia inteligente. Mas a capital chilena nem de longe está entre as mais baratas da América do Sul. Nada aqui é padrão mão de vaca. No entanto, Santiago tem muitos atrativos totalmente gratuitos que ajudam a diminuir e muito o custo dos passeios. Eu vou listar aqui os meus 7 preferidos. A terceira opção é a feira persa Biobío. Não é muito conhecida como um atrativo turístico e por isso se torna ainda mais interessante, mas é o maior mercado de pulgas de Santiago. Oferece toda sorte de objetos antigos, decoração, vestuário, louças, incluindo algumas velharias. Ainda que seja um lugar de compras, você não precisa gastar nada. O local lembra um inusitado museu de antiguidades a céu aberto. Funciona sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Meu número 4 é o Pueblito Los Dominicos, o maior centro de artesanato de Santiago. O local é uma reprodução de um pequeno vilarejo chileno. Abriga mais de 150 lojas, distribuídas por ruazinhas de chão batido em meia plantas, córregos e um viveiro de aves. Aqui você encontra produtos em couro, lã, madeira, cerâmica, cobre, lápis, lazuli, tecidos, entre outros materiais. O lugar é excelente para trazer artesanato autêntico e original do Chile. Na maioria das lojas você vai encontrar os próprios artistas e artesãos trabalhando e vendendo seus produtos. E ainda tem praça de alimentação com restaurantes com uma deliciosa comida típica. O
O atrativo Grátis número 5 foi inaugurado recentemente. O belíssimo templo religioso da fé Bahá'í, uma religião independente, nascida na antiga Pérsia, com leis e escrituras sagradas próprias, esse templo já se tornou um ícone arquitetônico da capital chilena. Localizado no alto de um morro, o lugar oferece uma bela vista e um dos mais bonitos entardeceres da cidade. Rodeado pela natureza e pela Cordilheira dos Andes, o templo é um centro de oração aberto à visitação, cercado por extensos jardins nativos. A construção foi projetada pelo premiadíssimo arquiteto canadense Siamak Hariri. Você garante aqui uma das mais belas fotos da sua viagem. O tour número 6 é para quem não abre mão dos grandes espaços culturais com quadros, pinturas, esculturas, fotografias e obras de autores emblemáticos. O Museu Nacional de Belas Artes é uma das mais importantes instituições culturais do Chile e um dos mais antigos museus de arte da América Latina. São mais de 5 mil obras produzidas desde o período colonial, tanto por artistas nacionais quanto estrangeiros. E ainda, o museu está localizado no Parque Florestal, uma linda área verde da cidade. É quase um passeio 2 em 1. O atrativo 7 é imperdível. Uma visita por vezes triste, impactante, mas muito necessária. Trata-se do Museu da Memória e dos Direitos Humanos, um espaço que busca dar visibilidade às violações cometidas pelo Estado chileno durante a ditadura militar de 1973 a 1990. Por meio de farta documentação e material interativo, o espaço permite a reflexão sobre este período recente e trágico do país. A exposição permanente ocupa 2 andares do edifício. São fotos, vídeos, documentos oficiais e registros pessoais que retratam episódios marcantes como o bombardeio ao Palácio La Moneda, além de poder ouvir o último discurso de Salvador Allende antes de sua morte. Uma das partes mais comoventes é o memorial dedicado às vítimas do regime. A gente sai de lá meio atordoado, sabe? Assim, com um nó na garganta e vontade de abraçar quem está do seu lado. Mas vale muito a pena conhecer para não repetir. Eu sou Silvia Oliveira, do matraqueando.com.br, a primeira plataforma digital que ensina você a viajar gastando menos, sem perder a dignidade, porque o patrimônio que a gente busca, nenhuma moeda pode comprar.
Matraqueando. Sua viagem com economia inteligente. Revista do Meio-Dia.
Ciclo intercultural reduz evasão de estudantes indígenas na UEL. Levantamento aponta que desistência caiu de 51% para 9,4% nos últimos 8 anos. Ingresso específico completa 20 anos e a universidade forma hoje o 22º indígena. Gilberto Ribeiro de Amorim é caingangue e será o 5º indígena a concluir o curso de medicina pela UEL. Coordenador da Articulação dos Estudantes Indígenas da UEL, Alexandro da Silva, da etnia Guarani Andeva, aluno de Ciências Sociais, não imaginava chegar à universidade.
A gente nunca teve um sonho de vir para a universidade, na verdade, né? É luta, né? A luta da lei, né? Que oportunizou os estudantes indígenas ou os jovens indígenas entrar nas universidades, ela foi muito importante, né? Porque a gente não tinha essa perspectiva depois que terminava o ensino médio, né? Então, depois que começou o vestibular indígena em 2002, já foi sendo visado bastante, né? Então eu entrei em 2008 lá na UEM, passei por curso de administração, quase terminei, vim para a UEL de transferência, né? 2014, depois mudei para ciências sociais, que foi outra área, né? Mas eu acho que a gente tem um papel importante nessa passagem da universidade, na construção junto com as comunidades, né? Ou seja, um papel importante da universidade que nos ajuda também a fortalecer a nossa luta indígena, né? Então, acho muito importante isso.
Alex, como é mais conhecido, está fazendo o trabalho de conclusão de curso em Ciências Sociais. Ele comenta sua trajetória na universidade e a experiência do ciclo intercultural.
Aí já tinha um ciclo, né? Eu acabei passando pelo ciclo. Fui apresentado a Ciências Sociais, né? Que eu acabei gostando bastante. Tive muita aproximação, né? Gostei bastante do curso, né? O curso também tem me ajudado bastante nessa parte política também da universidade, né? De construção conjunta, né? Com a CUIA. Quando entrei em 2016, já comecei a representar os estudantes. Participei ativamente de todos os movimentos em relação a tudo que a gente demandava, né? Pela universidade. Comecei a participar da construção e também da questão do vestibular indígena, né? E para as terras indígenas, participei bastante dos projetos de extensão do professor Wagner, né, que era na área da educação. Então, comecei a me aproximar bastante como pesquisador com as terras indígenas, né?
Espaço elitizado na história do país, as universidades passaram a ser ocupadas pelos indígenas. Wagner Roberto do Amaral é professor no curso de Serviço Social da UEL e atua com os indígenas na universidade desde que a lei começou a vigorar.
A UEL, então, desde 2002, vem acolhendo indígenas por meio de uma lei estadual de 2001, pioneira no país, que garante vagas suplementares para indígenas em todas as universidades estaduais. Nas 7 universidades estaduais, a UEL é uma delas. Desde 2002, a gente vem, então, aprendendo e se desafiando institucionalmente a compreender essa presença indígena, que é diferente, né? Obviamente, e que demanda uma atenção, um processo distinto de inclusão efetiva. A CUIA UEL vem se tornando uma referência, né, para as CUIAs do Paraná, pela agregação das pessoas, pela qualificação e formação permanente dos seus membros e por ter também representantes indígenas nesse espaço. Penso que o avanço construído pela CUIA é o ciclo intercultural de iniciação acadêmica dos estudantes indígenas, que é uma experiência também inédita, pioneira na América Latina, de acolhimento, de inclusão de indígenas na universidade.
A experiência do ciclo intercultural citada pelo Alex agora há pouco, que decidiu pelo curso de Ciências Sociais após a passagem pelo ciclo, ajudou a reduzir a evasão dos indígenas na UEL. A desistência, que já foi de 51%, agora não chega a 10%, como explica Wagner do Amaral.
O ciclo, ele surge a partir de uma avaliação, de um balanço que a CUIA fez da primeira década de ingresso. Então, nós avaliamos o período de 2002 a 2012 e percebemos que o índice de evasão de estudantes indígenas alcançava já quase 50%, 51%, né? Daqueles que ingressaram nessa primeira década de ingresso, não permaneceram. Então, nós reavaliamos junto com as lideranças, os caciques, os próprios acadêmicos e criamos, então, o ciclo intercultural. Os estudantes indígenas que ingressam na UEL desde 2014, eles não ingressam diretamente no curso de graduação, mas sim nesse espaço que é o ciclo intercultural, que é um curso, uma modalidade distinta, né? De ingresso, em que eles ficam juntos por um ano, debatendo, discutindo temáticas indígenas associadas ao conteúdo acadêmico, né? De distintas áreas, e se apropriando da universidade e amadurecendo a escolha do curso. Essa é a dinâmica do ciclo e essa foi a estratégia que nós encontramos para qualificar, fortalecer essa presença indígena na universidade.
Em 2 décadas de vigência das vagas suplementares para indígenas, a UEL registrou mais de 100 matrículas. Atualmente, são 34 estudantes na graduação e os Kangang são a principal etnia, como explica o chefe da Divisão de Políticas de Graduação da UEL, Everton Antônio Moro Casarim.
Durante esses 20 anos de realização do vestibular dos povos indígenas, a Universidade Estadual de Londrina realizou a matrícula de 116 indígenas nos mais variados cursos da UEL. Desses alunos, até o momento, tivemos 21 colando grau. Nesta semana teremos mais um estudante que colará grau no curso de Medicina. No momento, a Universidade Estadual de Londrina tem 34 estudantes matriculados nos cursos e no ciclo de formação intercultural. Desses 34 alunos, um aluno encontra-se com a matrícula trancada no ano letivo de 2021. Dos 34 estudantes indígenas da UEL, a principal etnia que nós temos é Kangang, onde a maioria dos alunos são caingangues. Nós temos guaranis, que é a segunda etnia com mais estudantes matriculados na UEL. Temos também guarani nhandewa, tupi-guarani, temos estudantes com duas etnias, caingangue-guarani ou guarani-caingangue.
Os 34 estudantes indígenas matriculados fazem 15 cursos na universidade. Eles recebem bolsa permanência, que teve reajuste anunciado recentemente. Os novos valores vão ser pagos em maio, como esclarece Casarim.
Todos os estudantes, com exceção desse que está com matrícula trancada, recebem bolsa, auxílio e permanência do governo do estado, certo? Desses 34 estudantes, 17 recebem a bolsa R$ 1.125,00. E 17 recebem a bolsa com um complemento de 50% por terem dependentes, no valor de R$ 1.687,50.
Para o estudante Alex da Silva, sem o auxílio permanência, os indígenas não conseguiriam ficar na universidade e na cidade. Segundo ele, o valor não era reajustado há 6 anos.
Com várias reuniões, com vários... um superintendente da SETE, né, para aumento da nossa bolsa, e a gente conseguiu 25% finalmente esse ano, né? Esse começo de mês agora já vai vir com esse aumento a partir de maio, né? Essa bolsa é muito importante para quem vem para a cidade, né, mas também para quem fica na terra indígena, porque usa van, e os indígenas que moram na cidade pagam aluguel, têm filhos, né? Então acho que vai ajudar bastante, né? Então, sem auxílio permanência, provavelmente os indígenas não permaneceriam na cidade, né? E também teria muita dificuldade de deslocar de quem fica na terra indígena, pega a van para vir para a UEL, né? Então, acho que esse auxílio permanência, ele tem que, sim, permanecer, né? E, se possível, sempre ter um aumento todo ano, porque a gente sabe que as coisas estão caras, né? Aluguel, internet, essas coisas, enquanto que o nosso auxílio estava aí, acho que seis anos sem aumento, né?
Atual coordenadora da Comissão Universidade para os Índios da UEL, a CUIA, Mônica Kazeker, é professora do curso de jornalismo e diz que a defesa do financiamento do auxílio permanência é tema de uma carta de reivindicações.
Os estudantes indígenas da UEL, eles elaboraram, né, alguns pontos de reivindicação para os candidatos à reitoria no tempo de campanha, e a gente encaminhou uma carta com 11 pontos de reivindicação que foram discutidos na CUIA com os professores que são representantes dos colegiados na CUIA, né? E a gente, então, organizou esses 11 pontos. Acho que os principais deles, que a gente merece, assim, destacar, e que a professora Marta, como candidata, né, assumiu, assim, um compromisso de nos apoiar na busca por essas reivindicações. O principal é justamente o apoio na defesa do próprio financiamento do auxílio permanência dos estudantes indígenas, né? Porque são recursos que vêm do Tesouro Estadual e o governo do estado, ele tem repassado, né, aos poucos, essa responsabilidade para as universidades. E a gente, com essa expectativa da Lei Geral das Universidades, da LGU, a gente está bastante preocupado com o financiamento dessas bolsas, né, desse auxílio permanência dos estudantes indígenas.
Mônica comenta ainda outras duas reivindicações para a próxima administração da UEL, que assume daqui a 2 meses.
Outro pedido dos estudantes foi uma representação no Conselho Universitário da UEL, né, com representação indígena para os grupos étnicos presentes na UEL, que atualmente há uma representação estudantil geral, mas se os estudantes indígenas precisam, eles precisam negociar isso junto, né, aos estudantes para conseguir um lugar de fala na reunião do conselho. Então, eles estão reivindicando isso também. E dentre esses 11 pedidos, um que eu gostaria de destacar também é a construção de um centro cultural indígena na UEL. Essa é uma reivindicação antiga, a gente tem tentado, né, já na gestão anterior, a gente já avançou um pouco nisso, buscando espaço, um espaço no campus em que a gente pudesse ter a instalação de um centro cultural indígena, que seria muito interessante, porque teria um espaço, né, de não só de biblioteca, mas das atividades do ciclo, seria um lugar, um ponto de encontro e também um lugar de manifestações culturais.
Além dos 34 estudantes que fazem atualmente graduação na UEL, a instituição tem 2 indígenas que estão no mestrado, uma na educação, outra no estudos da linguagem, além de uma no doutorado.
Então, eu sou Gilza Caingangue, pertenço à etnia Caingangue, sou da terra indígena São Jerônimo e fiz serviço social na UEL. Me graduei em 2016. Depois disso, eu entrei num projeto de extensão, trabalhei 1 ano como recém-formado, um projeto de extensão voltado para as comunidades indígenas. Logo em seguida, eu já consegui entrar no mestrado, né, escrevendo sobre a questão indígena, o ensino superior indígena relacionado com a resistência das mulheres avá-guarani do oeste do Paraná, né, que vivem retomadas. Então, falei disso no mestrado e agora eu estou no doutorado, também discutindo a educação superior, mas com foco no auxílio permanência. Então, eu estou no doutorado, no mesmo programa, né? Programa de pós-graduação em serviço social e política social, que também eu fiz o mestrado.
Ela comenta os desafios dos indígenas na UEL.
É a questão do preconceito, a questão do racismo institucional, estrutural mesmo, né? Questão pedagógica, questão financeira, a questão cultural, linguística, religiosa. Todas essas questões, de alguma maneira, ela dificulta, né, a nossa passagem na universidade. É claro que a gente tenta encarar essas questões e esses desafios, né, para poder permanecer nesse espaço e entender, né, que esse espaço também é nosso, mas é todos os dias a gente enfrenta esses desafios.
Gilza Caingangue, que faz doutorado em serviço social aqui na UEL, lembrando que neste 19 de abril, Dia do Índio, o 22º estudante indígena vai se formar na universidade desde que as vagas suplementares começaram a ser ofertadas há 20 anos. Gilberto Ribeiro de Amorim, também caingangue, será o 5º que se forma em medicina pela UEL. A colação de grau extraordinária está marcada para logo mais às 5 da tarde. Com colaboração da estudante Letícia Câmara, Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Programação Cultural.
Biólogo e professor aposentado da UEL, Moacir Medri lança hoje seu 5º livro, a primeira obra de contos, saiu em 2010. Ele não parou mais de se dedicar à carreira literária. Escreveu Da Cor da Terra, Cheiro de Chuva, Travessia e Pedras, Paus e Pétalas. Agora chega a Vitória pela editora Madre Pérola. A gente pediu para o Moacir Medri fazer um resumo da obra.
Completamente diferente dos 2 romances anteriores. Chama-se Vitória. Trata-se de um fato ocorrido na final da década de 60, 69, 70, 71. É um fato real, não é virtual, real. Mas a trama do livro é uma trama, é uma ficção minha, né? Você pega o fato e este fato eu trabalho e faço a trama. Uma moça é presa. Ela é uma ativista política, estamos naqueles anos difíceis da ditadura militar e ela está grávida, né? E ela dá à luz, né, na penitenciária, numa cela, uma cela feminina. E há um motim, nesse motim programado, porque tem uma liderança que programa isso tudo, uma interna, outra externa ao presídio. Então, eles saem, né, do presídio, mas antes disso, 5 dias antes, ela dá luz, né, na cela e tem, então, a menina. Tem uma menina, e essa menina chama-se Vitória, que é o título do livro. Mas na hora da fuga, a menina, que é uma nenenzinha, né, um bebê de 3 dias, 4 dias, fica e a mãe sai. E aí há uma luta, uma peregrinação, né, que é realmente uma coisa muito dolorosa, porque essa menina, a mãe fica procurando-a por muito tempo e não encontra, né? E essa menina acaba no orfanato, depois há uma adoção por uma família, ela não se enquadra nessa adoção por razões que o livro conta. É uma história, então, triste e, ao mesmo tempo, ela é sublime, cheia de emoções. A menina ganha a rua, né, e passa a ser uma criança em situação de rua. Mas ela tem uma família na rua. Ela encontra um cachorro e este cachorro é o seu companheiro, né? E aos 14 anos ela é encontrada pela mãe. É uma saga na cidade de São Paulo. É uma história que nos fará vivenciar diversos sentimentos. Espero que esse livro, né, pelas minhas indignações, né, às crianças vivendo em situação de rua, me pus então a sentar e no computador e fiz a história, fiz o livro. Espero que os leitores, que o que eu escrevo, possam então despertar sublimes emoções, porque é o que eu acho que tem o livro. É um livro muitíssimo cultural, muitíssimo cultural. Ela é resgatada num momento por uma família, casualmente acaba numa família que trabalha com música, e há um conservatório e ela entra nisso, torna-se pianista, e a mãe, por caminhos não ponderáveis, né, acaba encontrando a filha. Eu acho que não posso dar mais spoiler do que esse, né, senão eu conto toda a história, tá bem?
O livro foi escrito em apenas 3 semanas.
Eu sempre quis escrever sobre esse tema, mas tem hora para fazer, né? Tem hora para fazer. Como eu fui professor por 45 anos, né? Eu trabalhei inicialmente em escolas rurais, dei aula então para o curso primário, né? E convivi muito com crianças, né? E eu queria então me debruçar sobre o tema. E aí eu encontro, é como uma fagulha, sabe? Estava ali, mas precisava soprar para você escrever, né? Eu sopro, aquilo acende e eu escrevo. É um livro que eu escrevo em 3 semanas, assim, numa sentada, vamos dizer, né? Depois você tem a transpiração e você trabalha em cima para que o texto fique cada vez melhor, né? E mais refinado. Publicado pela editora Madre Pérola, aqui de Londrina.
A sessão de autógrafos do romance Vitória, de Moacir Medri, das 7 às 9 da noite no Sesc Cadeião, que fica na Rua Sergipe 52. Ele cedeu um exemplar para a gente sortear agora aqui na rádio, 3348-5025, 3348-5025. E amanhã no Sesc Cadeião tem o lançamento do livro Último Pau de Arara, de J.B. Medeiros. Ele vem ao vivo nesta quarta aqui na revista. Jornalista cultural com quase 4 décadas de experiência e biógrafo de grandes nomes da música brasileira, como Belchior, Raul Seixas e Roberto Carlos, J.B. Medeiros faz a sessão de autógrafos de uma das suas obras mais recentes, publicada pela editora londrinense Grafatório Edições. O lançamento está marcado para amanhã, 7 da noite, no encontro. Além de falar sobre o livro, J.B. ainda vai conversar com o público sobre o tema biografia e jornalismo cultural. E lembrando, então, que J.B. Medeiros amanhã ao vivo aqui na Revista do Meio-Dia. Juliana Barbosa, formada em Relações Públicas pela UEL, onde também fez mestrado e doutorado na área do samba, vai estar na Sapucaí pela 13ª vez. Já foi como foliã, pesquisadora e agora estreia como jurada.
Esse convite para compor o júri do Estandarte de Ouro vem em um ano em que o prêmio completa 50 anos na Avenida. É um prêmio concedido pelos jornais O Globo e Extra para os melhores do Carnaval Carioca. diferente do júri oficial, o estandarte ele não dá nota. A avaliação é feita de uma forma coletiva por um júri especializado. E eu e a pesquisadora Angélica Ferrarez recebemos o convite para integrar esse júri especializado. Tanto eu quanto ela somos pesquisadoras da cultura do samba e do carnaval carioca. Eu sou uma londrinense, né? Me considero uma londrinense que nasceu no Rio e atualmente vive em Curitiba. E a minha ligação com a cultura do samba vem da família, né? Sou a terceira geração de uma família apaixonada por samba e carnaval. E essa vai ser minha 13ª vez na Sapucaí. Eu já fui como foliã, já fui como pesquisadora e agora estou indo pela minha primeira vez, né? Estreando como jurada.
Ela conta que vivencia a cultura do samba há 4 décadas.
Olha, eu fui fazer as contas, né? E eu acompanho os desfiles desde os 6 anos de idade pela TV. Então, são 40 anos vivenciando essa cultura. Portanto, vejo assim como um reconhecimento, uma realização pessoal e profissional muito grande. Agora está fazendo parte desse time de jurados, né? Que reúne aí personalidades da cultura do samba, artistas, jornalistas, pesquisadores. Então, estou bastante feliz em poder agora, como diz o Martinho da Vila, né? Olhar para essa gente que trabalha o ano inteiro em mutirão e premiar, reconhecer essas figuras.
Juliana Barbosa, professora na Universidade Federal do Paraná e a nova integrante do júri do Estandarte de Ouro, que completa 50 edições agora, neste ano, da volta dos desfiles das escolas de samba na Sapucaí. Premiação dos jornais O Globo e Extra, que ganhou novas juradas e retoma quesito revelação nos desfiles. Com colaboração da estagiária Cauana Cardoso, Patrícia Zanin para a Rádio UEL FM.
A Revista do Meio-Dia tem a apresentação de Valéria Gianni, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo, colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Eu espero você até lá e uma ótima tarde.